A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo.
Mas é... Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto.
Hoje, todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Tratando de salvar os pensadores, fazer com que os pensadores deixem de pensar para raciocinar. E então, a propaganda é muito grande em jornais, em revistas, em rádio, televisão, para acordar os que ainda estão pensando. Estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. E todo fanático é muito teimoso, porque pensa que está certo, porque não sabe quem é o pensamento. Pensamento é um traidor do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Hoje, como estão vendo aí, a energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitarem pelo espaço, e todos ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, também ligados na energia racional, vão transitar pelo espaço, porque é a energia mais poderosa que existe, porque é a energia do verdadeiro Deus, porque é um raciocínio superior a todos os raciocínios.
E é isso aí, minha gente. O pensamento não é o grande amigo dos pensadores. O grande amigo é o raciocínio. Vejam a diferença que hoje nós temos comparando a influência do pensamento, que nos escraviza, que nos fanatiza pelos nossos ideais, pelas nossas ideologias, sem saber de onde viemos e para onde vamos. E na cultura racional nós temos o raciocínio que nos leva para uma vida espacial em que a humanidade em futuro breve estará flutuando, vivendo uma outra realidade totalmente diferente desta que hoje ainda vivemos, uma realidade de sofrimento e morte, e que a cultura racional está preparando toda a humanidade livremente para chegarmos à civilização do terceiro milênio. Neste pequeno trecho inicial que aqui apresentamos, está o resumo básico do que é a ação do pensamento e da imaginação, traindo os pensadores, não avisando os pensadores dos perigos que eles correm, e temos o raciocínio, por outro lado, em que vai avisar e prevenir e manter a vida necessária para que cada um possa conseguir o seu desenvolvimento. Porque o raciocínio avisa a pessoa e previne acidentes, previne uma série de outros fatores, na medida que a gente puder explicar aqui, a gente vai explicando, e o pensamento não. O pensamento deixa sempre o pensador na mão. Ah, eu pensei que era isso, eu pensei que o bonde ia, mas o bom dia não é, o bonde vinha. Aí o sujeito, por pensar, como diz o velho ditado, a pensar morreu um burro com albarda e tudo, é isso, Oswaldo?
Pensando morreu um burro. Se continua pensando,
morre mais um.
É isso aí. Exatamente. Então, e muita gente se fia no pensamento, né, Porfírio?
Porque não aprendeu ainda a raciocinar.
Ainda não sabe que tem um raciocínio que acerta sempre. E o pensamento é para descontrolar, para deixar a pessoa mais conturbada, mais perturbada, para poder lapidar a pessoa, né? A pessoa ser lapidada com isso tudo. Com o pensamento joga a pessoa um contra o outro, joga, faz um inferno na vida da pessoa.
É, a diferença básica é que o pensamento escraviza, doutrina, fanatiza e conduz sempre o pensador, aparentemente, às vezes até acerta, mas muito raramente acerta, e normalmente é o fracasso e a falência. E agora que houve uma mudança de fase, aí mesmo é que o pensamento não acerta mais nada, porque terminou a regência do pensamento, não rege mais. A regência agora é na fase racional. Ou desenvolve o raciocínio, ou vai no ciclo das transformações. A grande questão que as pessoas precisam compreender é o seguinte: a fase racional não é uma fase de intimidação, não é mais uma fase do temor. Antigamente, nas civilizações antigas, no início dos primórdios da humanidade, das lapidações necessárias, tinha que haver o temor. Todos foram educados pelo temor. Então, tinha aquela velha história: não faça isto, senão a sua alma vai para o inferno e coisa e tal, e etc. E as pessoas atemorizadas... ficavam com medo, e ao ficar com medo, elas naturalmente não praticavam os arbítrios, né? As vontades, expandia aquela coisa toda. Na fase racional, não. Na fase racional, nós estamos em plena fase da liberdade, da conscientização. E aí eu pediria que a professora Nádia nos explicasse um pouco dessa questão da liberdade, né? Temos alguma coisa bonita a ilustrar nossos ouvintes, professora Nádia?
Porfírio, na quarta mensagem do fascículo 164 do Histórico, tem um trecho muito interessante que me chamou a atenção, que diz o seguinte: a liberdade é confundida com o direito. O direito e o certo é de uma forma, e a liberdade é de outra forma. Na liberdade estão as facilidades, e as facilidades geram mais consequências. E por abusarem da liberdade que tinham e ainda têm, é que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. A liberdade tem limite, e tudo que passa do limite cai no ridículo. E o ridículo é um ser destruído pelo ridículo. A liberdade sem limite sofre as mais consequências da liberdade sem limite. A liberdade com limite vai tudo muito bem, e a liberdade sem limite vai tudo de mal a pior. É o que muitos usam, a liberdade sem limite. E o resultado é a destruição existir em todas as maneiras, porque liberdade sem limite, a confusão impera, o brigueiro é infernal. A causa da destruição dos seres, porque tudo tem limite. Tudo o que passa do limite cai no vazio e se esvazia. E por causa da liberdade é que aí estão sofrendo as consequências por passarem do limite. O limite é no mundo racional. Ô filho, eu estava lendo, quando eu acabei de ler esse texto, eu falei para mim mesma: meu Deus, o racional superior, ele é fantástico, né, nas suas declarações. Eu digo assim, fantástico, porque não há nem palavras para definir tanta grandeza, tanta sabedoria, né? Porque, realmente, se nós analisarmos a nossa vida, a nossa formação, a formação do mundo em que vivemos e tudo que nele existe, baseado nesse trechinho aqui que eu acabei de ler, realmente não há outra conclusão a chegar. Tudo que existe nesse mundo é realmente resultado, é consequência da liberdade sem limite. Porque o que é o limite? Será que o animal racional conhece o seu limite? E o que é ultrapassar os limites? O limite é o ponto básico de tudo, como diz o racional superior. É o certo, é o aceitável, é o admissível, é aquela linha que separa o fim do certo e o começo do errado. Quando nós éramos corpos de energia pura, limpa e perfeita, e vivíamos no nosso verdadeiro mundo de origem, o nosso limite era o mundo racional. Lá nós tínhamos toda a liberdade que precisávamos para ter uma vida equilibrada e harmoniosa, porque a nossa energia era a energia racional.
É, e registre, professora Nádia, rapidamente, no mundo racional não há coação da liberdade, por isso, certo, que este mundo existe.
Isso, isso mesmo. E vivíamos num mundo de pureza, sem coação de liberdade, como você acabou de falar, mas um belo dia, né, como se diz no início dos contos de fada, num belo dia, essa liberdade, o limite da liberdade foi ultrapassado, apesar das advertências que foram dadas, né, de uma forma assim bem natural, o limite dessa liberdade foi ultrapassado, dando origem à desobediência. Os nossos antepassados, ao passearem por uma parte da planície racional que não tinha sido liberada ainda para entrar em progresso, acabaram passando por uma série de transformações, e o resultado do passeio foi o surgimento desse segundo mundo em que vivemos, que não havia necessidade nenhuma de existir.
Professora Nádia,
sobre
a questão do não havia liberado, a questão de liberado ou não, é a questão do fator natural da pureza.
Certo.
Tudo tem o seu progresso de transformação e tem o tempo da coisa acontecer. Quer dizer, o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, a perfeição existe, a pureza predomina, essa coisa toda. Não há coação de liberdade. A coação de liberdade é exatamente aqui neste mundo, consequência do abuso daqueles primitivos, e que foi muito importante as pessoas saberem refletir sobre essa questão, como que seres puros, limpos e perfeitos puderam dar consequência a um mundo como é o nosso, de sofrimento e de morte. Tudo naturalmente foi acontecendo. Quando nós estivermos plenamente desenvolvidos, ligados na energia racional, saberemos o que aconteceu lá realmente no início. Porque as pessoas perguntam isso: mas se era um puro limpo perfeito, como é que é raro? Não houve erro. Houve sim um transbordo do fator natural. A parte que não estava pronta, dentro de um fator da pureza de uma construção, é que houve este abuso. Então, o importante é que a gente saiba, pelo menos, argumentar e caracterizar bem a questão da liberdade. O uso da liberdade em excesso passou do limite, cai no vazio, né? Temos aquela frase também do qual é o preço do abuso, do abuso, né? Daqueles que abusam da liberdade.
O fracasso do abusado, né?
Perfeitamente. Essa é a regra natural. Então, dentro dessa temática de liberdade, a fase racional chega agora, a partir de 1935, acaba com aquela coisa da coação do temor, que na fase do pensamento ainda existia muito isso, até recentemente. E só porque veio aqui na minha cabeça de repente, as meninas tinham que casar virgens, porque só de encostar o bracinho achava que já podia engravidar. Tinham até medo de engravidar só pelo pensamento. Quer dizer, a fase do temor era muito forte. Isso há bem pouco tempo, né? Mesmo depois de 1935. Mas na fase racional, não. A fase racional agora, do terceiro milênio, é a fase da liberdade. E dentro, evidentemente, da conscientização verdadeira qual a liberdade que nós temos. E saber usá-la, e ao saber usar, saber se definir raciocinando, não no pensamento. Porque se a pessoa não conhece o raciocínio, apenas o pensamento, e alguém diz: estamos na fase da liberdade, agora tudo liberado, aí o sujeito sai fazendo besteira a 3x4 e metendo o pé na jaca, né? Como a gente diz no popular. Então, o uso da liberdade tem que ser consciente. Sem consciência, é melhor não abusar. Ou nem saber usar. Porque se não souber usar, não adianta. É igual ter um carro, último tipo, mas não sabe usar. Vai bater no primeiro poste que encontrar.
Com certeza.
Então, essa é a nossa colocação hoje. E o mais importante da liberdade é o uso da liberdade no sentido da gente sair deste mundo. Se nós a usamos para vir para cá, nós teremos que usá-la para voltar, né? E não é uma questão de sermos obrigados a voltar. Porque se no mundo racional, o racional superior, não coagiu ninguém a não progredir por conta própria, deixou o uso da liberdade, agora também vai deixar. E aqueles que quiserem voltar, usam a liberdade. E os que não quiserem voltar, continuam aqui. Vamos ouvir agora aqui rapidamente um depoimento, um texto da nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais, que também vai nos contribuir um pouco sobre essa questão daqueles que querem voltar para o mundo racional. Como é que é isso, Heleda?
Salve! Os que querem voltar para o seu verdadeiro mundo, trata de desenvolver o seu raciocínio. E os que não querem voltar, se julgam absolutos, donos de suas vontades, e a vontade livre, e por a vontade ser livre, é que chegaram a ficar nessas condições que estão. E por a vontade ser livre, é que começaram a descer para as classes inferiores. Os rebeldes e teimosos que se têm como absolutos, donos de suas vontades, outros já pensam diferentes, procuram conhecer tudo para encontrar o certo. E quando encontram o certo, diz: era isto que eu estava procurando. Era isto que eu estava procurando. Era isto que eu estava precisando. Porque toda a humanidade precisa, mas é preciso que se note que existem os rebeldes, os teimosos, e por isso existem as duas classes de animal. Existe o bicho racional e existe o animal racional. O animal está sempre animado a conhecer tudo, aprender tudo e saber tudo. E o bicho racional, esse não quer saber de coisa nenhuma. É teimoso, é rebelde, empacador, é vaidoso, não se conhece e nem quer se conhecer. Então, o animal racional sobe e o bicho racional desce para as classes inferiores por não querer saber do remédio da sua verdadeira salvação, que é a cultura racional, a cultura do mundo de sua verdadeira origem. Não quer tomar o remédio, não quer saber do remédio. É endurecido, cheio de vontades, quer que tudo seja sua vontade, ao seu gosto, à sua forma de ser, de pensar. Esse é o bicho racional. E o animal racional, muito diferente, é curioso, quer saber tudo, tudo quer ver, tudo quer aprender. Esse, dentro da fase racional, tratam logo de desenvolver o raciocínio. E no desenvolver o seu raciocínio, vai mudando para melhor sempre, de acordo com o desenvolvimento do raciocínio, vai mudando sem sentir naturalmente. E as mudanças que vai fazendo é a prova do desenvolvimento do raciocínio. Vai se tornando racional sem sentir, naturalmente, e cada vez mais satisfeito, cada vez mais empolgado na cultura do seu verdadeiro estado natural, cada vez lendo mais e mais mudado ficando, que é a prova do desenvolvimento do raciocínio. As mudanças que a pessoa vai fazendo até chegar ao aparelho racional, como aparelho racional bem evoluído e bem equilibrado racionalmente. E para ir mudando, é necessário ler e reler. Quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais mudado vai ficando, mais equilibrado vai ficando, mais forças vai adquirindo, mais tomado pela energia racional, corpo ir se desenvolvendo racionalmente, até ficar ligado à energia racional. Então aí se torna um aparelho racional. Isso dentro de pouquíssimo tempo, lendo e relendo. Lendo muito se desenvolve em pouquíssimo tempo, e lendo pouco demora mais a se desenvolver. E de forma que quanto mais horas ler, mais desenvolvido vai ficando, mais vai sentindo ser tomado pela energia racional, melhorando cada vez mais o seu estado em tudo, começando a nascer a vidência racional, começando a ver os habitantes, que são os corpos de energia. Começa a aparecer pequeniníssimo, querendo dizer que ainda está muito atrasado o desenvolvimento. E conforme esses corpos vão aumentando de tamanho, vão anunciando o grau de desenvolvimento da vidência racional. Quanto mais desenvolvido, mais esses corpos de energia racional, que são habitantes do mundo racional, vão aumentando seu tamanho. Começa a aparecer pequenininho, querendo dizer, você está muito atrasado ainda no desenvolvimento. Conforme a pessoa vai se desenvolvendo, eles vão aumentando até iluminar as páginas dos livros e até iluminar toda a casa onde estiverem. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
É, gente, depois de uma mensagem dessa daí, caramba, hein? Olha, essa dos habitantes ir aparecendo pequenininho, isso aí é uma coisa inédita, porque eu, graças a Deus, eu já vi muitas vezes essa luzinha pequenininha, né? Agora, tomara Deus, por vir, eu conseguir ver ela do tamanho natural, que eu acho que é isso que todos nós queremos, né? Por ver do tamanho real como é. Então é por isso que a gente está nessa luta aqui, né, Porfírio? Do dia a dia, da leitura do programa, porque o que interessa para a gente é desenvolver o raciocínio. Eu acredito que ninguém que passou a se conhecer realmente quer continuar aqui mais, cara. Nascer de novo para passar por tudo isso que nós passamos até hoje, repetir tudo de novo.
É, mas o Luiz Cláudio, passar a se conhecer é conhecer os limites.
Também,
é saber usar a liberdade. Porque quem não se conhece não sabe usar a liberdade.
Não, realmente, inclusive passa a pessoa a ser um imprudente, né, por si. Ele comete atos de imprudência contra si próprio. Agora, voltando ao tocante do que você estava falando no início, no mundo racional, nós saímos do mundo racional, nós saímos do mundo racional. Tudo bem, o mundo racional, houve a ligação dos dois mundos em um só. Aí nós entramos, a Nádia Foz, foi a Nádia que falou, né? Nós entramos para uma parte que não estava pronta e que se deformou. Agora, eu Porfírio, o mundo racional é um mundo gigantesco, na minha opinião, né? Eu acho que é incomensurável o tamanho desse nosso mundo verdadeiro. Eu ainda não vi, estou lutando para que isso aconteça o mais breve possível. Mas então eu acredito que se é um mundo tão grande e que esse espaço que nós vivemos aqui, esse vácuo, é um pedacinho daquilo que era o mundo racional, então eu acredito, por fim, que nós estamos dentro do mundo racional. Isso aqui é uma parte deformada dentro do mundo racional. É isso, Porfírio?
É, olha, é meio difícil de explicar, mas claro que estamos dentro do mundo racional, com toda certeza, mas a parte que deformou e degenerou. Criou aí uma dimensão, vamos dizer assim, de diferente, porque empolou para dentro de si mesmo. Na verdade, fisicamente falando, realmente, é meio complicado a gente entender a física do mundo racional. Nós entendemos a nossa física do mundo eletromagnético, mais ou menos, temos um certo domínio disso, mas muito fraco ainda também. Então, de qualquer forma, seja como for a degeneração, a deformação, as transformações, não importa como você ou eu a gente entenda. Uma coisa é certa, nós continuamos sempre dentro do mundo racional. O estado de energia é que mudou. Essa é que é a diferença. E por estarmos num estado de energia diferente, que o racional diz, foram a extinção. A extinção não quer dizer uma morte. É uma morte, mas não é aquela morte de deixar de existir. Há a transformação. tudo isso é dentro do mundo racional, não tenha dúvida. E hoje nós estamos no mundo racional e a ligação é tão fácil e simples, porque basta a gente entender a principal virtude de todas. Quando a humanidade, da forma que nós estamos aqui ainda em matéria, essas ruínas que estão ficando velhas e ainda nesse estágio, mas havendo a conscientização de que nós podemos viver em concórdia, o simples fato da humanidade viver em concórdia, todos concordando com todos, claro que só raciocinando, pensamento não vai chegar nunca nesse estágio, mas todos concordando com todos, nós já estaremos no mundo racional e ninguém nem vai querer voltar lá para cima, porque vai ficar bom demais isso aqui.
Querer voltar lá para cima, porque já está dentro do mundo racional.
É, mas aí é aquela velha história, tem que haver a concórdia universal. Havendo concórdia universal, mesmo degenerados e deformados que ainda estamos, haverá o sentimento do mundo racional aqui mesmo,
Porfírio,
na matéria. Mesmo materializados, o mundo racional estará presente pela concórdia.
Porfírio, a concórdia que você falou, fala tanto, acho que a concórdia é uma coisa tão natural, tão evidente, que não é aceitável para a gente, eu acho que em qualquer lugar hoje, até no mundo todo, né? As pessoas que ficam litigando contra esse, atacando aquele outro. Ninguém tolera mais esse tipo de procedimento. Não sei se você já reparou, em qualquer lugar.
Mas a concórdia do racional, concórdia do racional perante esse tipo de opinião é que as pessoas protestam, são contra isso, são contra aquilo, e você vai concordar com todos, por quê? Porque sabe que hoje protesta daquele jeito, amanhã protesta de outro e depois não protesta mais, porque nada. Já está morto, porque vai acabar.
Levou a nada aquilo tudo.
Mas quem se conhece concorda com tudo e com todos e não se envolve com nada. Porque sabe que tudo vai acabar.
E nada. E tudo dá em nada. Porque para que a concorde se você a discorde? Se você sabe que você sabe quem é você, de onde você veio, para onde você vai, sabe que você não está no teu estado natural, nem na tua vida verdadeira, então quer dizer, isso aqui é apenas mera passagem.
Ruínas reunidas?
Ruínas reunidas.
A matéria é um conjunto de ruínas reunidas. Foi o que nós conseguimos com o abuso da liberdade que o verdadeiro Deus sempre deu a todos. Puros, limpos e perfeitos eram livres. Depois de degenerados e deformados, continuamos livres, entre aspas, né? Mas, claro, pelas restrições das condições da existência. Mas o uso da liberdade sempre nos foi facultado pelo verdadeiro Deus. Então, a questão é, se estamos aqui, alguém mandou a gente vir para cá. Quem é que foi, Oswaldo? Você pode explicar isso rapidinho?
À vontade, Porfírio. Só pode ser. Entendeu?
Mas vem cá, você acha que Deus ia colocar os seus filhos numa roubada dessa?
Não, de jeito nenhum. É aquele negócio de Deus castiga. Não faça isso que Deus castiga. Isso já foi de antigamente.
Fase do temor.
Fase do temor.
Mas então, hoje, por que esse mundo existe, Oswaldo? A gente tem alguma coisa assim, uma musiquinha aí pra gente poder explicar isso? Quem claro sabe com a música a turma entende?
Nós abusamos, entendeu? E quem mandou abusar? Deu nisso tudo aqui que a gente está vendo. E a música que nós vamos ouvir é Quem Mandou, com Barbosinha.
Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu. E hoje só quem sofre é você e eu. Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu. E hoje só quem sofre é você e eu. mas a fase é racional, é de concórdia universal. Salve o perdão, salve o amor do racional superior. Vamos então voltar ao nosso estado natural. A redenção está na terra, está na cultura racional. Quem mandou progredir, penetrar e insistir, a luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Quem mandou progredir, penetrar e insistir, a luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Mas a fase é racional, é de concórdia universal. Salve o perdão, salve o amor do racional superior. Vamos então voltar ao nosso estado natural. A redenção está na terra, está na cultura racional. A redenção está na terra, está na cultura racional. A redenção está na terra, está na cultura racional.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Quem Mandou, com Barbosinha.
E é isso aí, minha gente. O uso da liberdade, nosso tema principal de hoje. E também aquela coisa do pensamento ser o traidor do pensador e o raciocínio ser o amigo do racional. Então, vamos aproveitar também um áudio que a Elisa Lopes nos encaminhou lá dos Estados Unidos. É um relato pessoal e ela faz questão de publicar. Então, não somos nós que não vamos dizer que não, mas que se encaixa muito bem nessa questão da liberdade, das reflexões que ela fez com um evento que aconteceu com o filho dela, e ela se sentiu tão gratificada pela proteção recebida que resolveu fazer esse relato. Prestem atenção nas conjecturas que ela faz a respeito de como que ela teve uma grande comprovação da proteção que o filho dela, apesar de rebelde, porque toda mãe sempre acha que o filho é rebelde, e ela teve essa comprovação do mundo racional na proteção, na preservação da vida. Porque o raciocínio é o amigo, ele protege, e o pensamento liquida, porque a fase é de destruição do pensador. Vamos ouvir então a Elisa Lopes, dos Estados Unidos.
Salve, minha gente querida. Salve a todos, estudantes e não estudantes, que comecem a ser estudantes da cultura racional. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Geração 2000 de Teresópolis. É sempre uma satisfação enorme poder participar do programa do Terceiro Milênio de Divulgação do Conhecimento de Cultura Racional. Aqui quem está falando é Elisa. Eu sou estudante da cultura racional e eu moro na cidade de Westminster, em Califórnia, nos Estados Unidos. Primeiramente, eu gostaria de mandar o meu grande abraço a todos vocês dessa equipe linda e maravilhosa do Terceiro Milênio. Então, meus irmãos, aproveitando a oportunidade aqui, eu queria compartilhar com todos os ouvintes da Rádio Geração que recentemente eu estava trabalhando, né? E eu tenho dois filhos que eu amo muito e me lapidam muito, mas eu também os lapido muito. Então, eu estava trabalhando e de repente vem um sentimento profundo de ternura, amor pelo meu filho Alan,
Alan Lopes. Eu lembro muito bem que no trabalho eu parei de trabalhar um pouquinho e veio no meu pensamento muitas lembranças de quando Alan era pequenininho, uma criança linda. Engraçado, né? Todas as mães falam que seus filhos são lindos. Pode ser o mais feio bichinho, mas a gente acha lindo. É difícil. Inclusive, se querem ser meus amigos, é só falar que meus filhos são lindos. Mas voltando aqui no assunto sério, neste momento que eu lembrei do meu filho Alan, eu não entendia porque dentro do meu ser eu estava sentindo tão afetuosa e preocupada, com vontade de estar com ele naquele momento, e foi me dando um desespero porque eu não podia sair do trabalho. Então eu tive dentro de mim mesma uma conversa com o racional superior. Eu pedi a ele que, como pai que ele é, ele sabia o que eu sentia e que eu nem mesma sabia explicar o que eu estava sentindo naquele momento. Mas eu pedia muito a ele que cuidasse dos meus filhos para mim, que eu os amava muito, que eu os amo muito, mas que eu não podia fazer nada por eles e que eu estava bem cansada de tudo. Cansada de lidar com as rebeldias da idade, estava perdida como mãe, tentando fazer o certo e só errando, meus filhos sempre reclamando que eu sou uma péssima mãe. Eu reconhecia que errei muito, como qualquer outra mãe, mas tudo o que eu fiz foi tentar educá-los, discipliná-los da melhor forma possível, no intuito de querer todo bem a eles. E sentia muito pesar das coisas não ter saído do jeito que eu tinha planejado. Essa era a conversa minha que eu estava tendo naquele momento com o racional superior, mas dentro de mim. E que agora, estudando, conhecendo e entendendo a cultura racional cada vez mais, quero esta mesma oportunidade para eles, que eles se conhecem, desenvolvem um raciocínio, a evidência racional, desmaterialização do habitante e voltar ao mundo racional, nosso mundo de origem. E tudo isso que eu quero para meus filhos, abrindo um parênteses aqui, eu desejo a todos vocês, a todos os meus amigos, irmãos, a toda a humanidade. E voltando ao assunto, eu entendo muito bem, quando eu estava conversando com o racional superior, que nada mais sou o aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Eu tenho a mania de achar que eu sou a mãe deles, mas eu também preciso de uma mãe. E a nossa verdadeira mãe é a mãe natureza. Eu sou nada mais o aparelho de reprodução de filhos e irmãos de Jennifer e Alan Lopes. Mas mesmo assim, é que para mim é difícil ainda a ideia, eu ainda sinto como se eu não tivesse cortado o cordão umbilical. E eu falei com o racional superior que para mim seria uma dolorosa e difícil lapidação perdê-los. E que eu ainda não estou preparada. E que se meu filho ou tivesse que passar por uma lapidação, assim, para o seu amadurecimento, que não fosse tão árdua, que fosse uma lapidação mais amena, e que ele concedesse por mim perante a Mãe Natureza. Meus irmãos, menos de 20 minutos depois dessa conversa íntima com o racional superior, eu recebi uma ligação que meu filho, Alan, tinha sido atropelado. No momento, parecia que meu coração parou, mas a minha cabeça estava tranquila. Era como se eu sentisse a presença do Senhor Manuel Jacinto Coelho comigo, me dando força e ao meu filho, Alan, para lidar com essa situação tão difícil. Meu filho levou uma chapuletada que foi parar do outro lado da rua. E a gente sabe muito bem que, às vezes, uma caidinha de nada, a pessoa morre. Graças, gratidão, meu agradecimento ao Racional Superior por mais uma dádiva. Nós, estudantes da cultura racional, temos muitos relatos e muito que agradecer. São muitos relatos que todos nós, estudantes de cultura racional, temos a agradecer ao Racional. Uma eterna gratidão a este ser. Salve a todos. Um abraço aqui da estudante de cultura racional, Elisa. Até mais.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Porfírio, que mensagem linda, né? Que relato bonito dessa nossa colega estudante. E quando ela falou desse sentimento de mãe, essa preocupação de mãe, me fez lembrar um desabafo que uma moradora aqui do Rio fez num dia de enchente, quando ela teve a casa dela destruída, e ela falou assim: eu sei que isso é um fenômeno da natureza que aconteceu, mas será que a mãe natureza não gosta da gente? Por que que ela permite que esse tipo de coisa aconteça? Não só comigo, como com vários vizinhos que perderam não só a casa, como filhos também, perderam entes queridos. E esse texto me fez lembrar esse relato. E nós sabemos, nós estudantes de cultura racional, que a mãe natureza, claro, ela não é má. De jeito nenhum. Ela é sábia, ela é poderosa, ela nos dá, ela nos deu, falando, até voltando ao assunto da liberdade, ela nos deu liberdade suficiente, né? Permitiu que nós usássemos e abusássemos da liberdade que tínhamos para que nós nos amadurecêssemos, né? Como seres humanos, nos aprimorássemos. Ela nos deu condição de crescer, de amadurecer, para depois ingressarmos naturalmente na fase racional. E um dos grandes benefícios da cultura racional, como a nossa colega Elisa Lopes falou agora há pouco, é saber que o raciocínio, ele está do nosso lado, ele está dentro de nós, nos protegendo, nos alertando do perigo, né? Nos avisando quando alguma coisa pode acontecer. Isso é maravilhoso. Quando eu falei do passeio que os nossos antepassados fizeram na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, eu lembrei também das pessoas que saem de casa para passear e muitas vezes não voltam. E outras voltam, mas antes de voltar passam por uma série de desabores. Por quê? Porque não tem o raciocínio para avisar. Primeiro porque usaram, se procuraram apenas em satisfazer, se preocuparam em satisfazer a vontade, sem se preocupar, sem medir as consequências. E segundo, porque não tem um raciocínio desenvolvido para avisar, para alertá-las do perigo. E um dos grandes benefícios da cultura racional é esse. Além de nos dar condições de voltar ao nosso mundo de origem através do estudo diário da cultura racional, o raciocínio desenvolvido, ele nos mostra, ele nos alerta, ele nos indica onde está o perigo e de que maneira nós podemos enfrentar a situação. E mesmo quando acontece uma situação como essa do filho da Elisa Lopes, o estudante de cultura racional, ele sabe que ele vai sair forte daquela situação, que ele está sendo amparado, ele está sendo ajudado. Por quê? Porque ele tem dentro de si o maior potencial que nós temos no corpo, que é o nosso raciocínio.
Nádia, o raciocínio, inclusive, conforta a pessoa. Porque
com certeza, não, com certeza.
E o equilíbrio não deixa a pessoa entrar em desespero.
Não deixa entrar
porque muita
desespero.
Gente, muita mãe até vê o filho sofrer um acidente, alguma coisa, e acaba morrendo porque viu o filho sofrendo.
E ao contrário, equilíbrio. Assim. E ao contrário, o pensamento que a natureza, a mãe natureza dá, é destruidor, porque ela está destruindo os pensadores. Porque a mãe natureza mudou de fase. Essa é a informação que muitos pensadores não perceberam ainda. Que a mudança de fase é para raciocinar e que o pensamento é de uma fase antiga. E a natureza está destruindo o pensamento, tudo que o pensamento fez. E os pensadores que não quiserem se ligar, por livre e espontânea vontade. No desenvolvimento do raciocínio, esses pensadores vão ficar igual aquela situação, Nádia, que você falou das enchentes. Será que a mãe natureza está castigando? Não, é simplesmente ela está tirando a gente do maternal para colocar nós no jardim de infância do desenvolvimento do raciocínio. O paraíso racional está abrindo as portas. Agora, pensador não vai viver no paraíso racional. Tem que raciocinar. E o raciocínio está provando, na vida de todos nós, que ele é o verdadeiro amigo. E a natureza está provando, na vida dos pensadores, que o pensamento é o verdadeiro inferno em vida. Por isso os pensadores estão em crise, em depressão e se destruindo e destruindo uns aos outros. E haja proteção, porque essa mudança de fase é realmente muito complicada. Mas então não adianta as mães ou as pessoas ficarem clamando pela justiça da mãe natureza, porque a mãe natureza tem uma instrução que os pensadores estão se recusando a conhecer. E a instrução é raciocinar. Quem não estiver raciocinando, Oswaldo?
Desce de classe. Porfírio, inclusive, a natureza não está castigando ninguém, ela está alertando que houve uma mudança. E as pessoas não querem entender. Nós vimos aqui em Teresópolis, em 2011, a mãe natureza fez muita coisa, água para todo lado, muita gente morreu e passou uns dias, todo mundo esqueceu de tudo, não analisou o que, que é. O que está acontecendo no mundo? Tem alguma coisa diferente? Por que, que as pessoas estão tão loucas, tão estranhas, tão difíceis de se lidar uma com a outra? Por que, que é furacão, terremoto que sempre existiu, mas está piorando? E toda hora tem alguma coisa da mãe natureza chamando a atenção. Gente, eu mudei. Vocês têm que saber por que, que eu mudei e o que, que vocês têm que fazer para me acompanhar na mudança, mas ninguém quer saber. Então, a natureza cada vez vai apertar mais até que um dia vão acordar, né?
É a mudança de rumos que as pessoas não querem adotar, mas precisa mudar sim, porque vai espremer pior que suco de laranja. O que for de importância vai subir.
Porfírio,
e o que não for vai virar bagaço.
Não podemos esquecer, né, da fome e da peste, né? Então, tá anunciado aí.
Tudo isso.
Então, vai chegar uma hora que vai apertar tanto que não vai ter nem comida pro mundo todo.
Mas olha, ressalve-se muito, sempre, sempre, porque nós somos estudantes da cultura racional e temos que nos alertar e alertar sempre as pessoas. Tudo isso é uma decisão livre que cada um tem que tomar por si. Está vendo o abismo. A natureza está mostrando o abismo que nós, a humanidade, ia mergulhar. E ela está nos avisando. De uma forma ou de outra, quem quiser que abra o seu olho. Ó, tá ardendo, né? Põe as barbas de molho, né? Essa história?
Tá pegando fogo no vizinho, bota sua barba de molho que sua casa vai pegar fogo também.
É isso aí. Então cada um que receba o recado, não é porque a gente quer ou porque a coisa tem que ser assim, não. Isto não é uma doutrina, porque a natureza está em clima de liberdade. E quanto mais livres, melhor. Porque um ser puro, limpo e perfeito tem que saber usar a liberdade. Bernadette.
Pois é. Então, todos que passaram a se conhecer, conheceram a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos. E o progresso da concórdia é que é um progresso onde todos vão parar no seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, primeiramente aqui na Terra, e o progresso da concórdia. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim passamos a nos conhecer, porque sabemos como assim somos.
Isso tudo em clima de liberdade, de livre escolha, porque se este mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que sempre viemos, todos nós, abusando dos limites, então é porque houve esta permissão de uma força suprema, em nome desta liberdade, que é a pureza, a própria liberdade, a pureza tem que ser livre, e, portanto, nós não vamos sair desta situação se não soubermos usar a nossa livre escolha. Se você escolhe voltar, você volta. Se você não escolhe voltar, você vai descer, porque esse é o fator natural das transformações. Não precisa nem mandar recado. Esse é o fator natural. Nasceu, cresce, vai envelhecer e vai morrer. Tem como evitar isso? Com prece, com orações, com cultura racional? Não tem como evitar de forma alguma. Esse é o fator natural das transformações. Se quiser sair disso, tem que saber usar agora a sua livre escolha, desenvolver o raciocínio e passar para a vida espacial. Se não entendeu isso, vai estudar o universo em desencanto.
Porfírio, então você falou que a pessoa tem que ter a vontade, então, de voltar para o mundo racional, né? Então isso é uma vontade prudente, né? Porque existe vários tipos de vontade na nossa vida. E o Racional Superior fala isso no 57 do Histórico. Tem a vontade da prudência e a imprudência. Todo imprudente sofre as consequências de suas imprudências. Todo imprudente usa a vontade sem limite, por se julgar ser aquilo que não é. E todos acham que suas vontades sempre estão certas. Então, há a vontade boa e há a vontade má. Há a vontade que prejudica e há a vontade que dignifica. Há a vontade que parece inconsciente e há a vontade inconsciente, por a vontade ser livre. E assim, todos nós temos que usar agora a nossa vontade verdadeira, né, povo? Que quem passou a ler esse livro só tem uma vontade. Eu não sei se sou eu, é com vocês também. É contigo também, Bernadette? Você também, Nádia? A nossa vontade é o que, Oswaldo? É a gente voltar para o mundo racional, que ninguém aguenta mais isso aqui. Eu vejo pelo dia a dia, a gente sente esse clima de insegurança. Você vai ver a televisão, o jornal nacional, nossa mãe, às vezes é preferível nem ver o jornal, né? Então nós temos que ter essa vontade, né, meu filho, de voltar para o mundo racional.
É, raciocinar.
Acabar com as nossas cabeçadas, que aqui é um tal de nego da cabeçada.
O Cláudio, grande parcela, né, da humanidade está percebendo um clima ruim sobre a Terra, né? uma energia ruim agindo sobre os habitantes, mas não sabe exatamente o que é. Não está procurando, muitas pessoas não estão procurando saber o que está acontecendo. São aquelas pessoas que olham só para o chão, ou então que ficam só reclamando, culpando uns aos outros pelo sofrimento do mundo. Então é necessário que essas pessoas parem, reflitam e procurem. E eu tenho certeza que se começarem a procurar, não vão ter muita dificuldade para achar a cultura racional. Por quê? Porque é uma exigência da fase. Né? Desenvolver o raciocínio é uma exigência da fase racional. E é aquela coisa, toda mãe sabe o que é melhor para seu filho. Então, quando a mãe quer ir para um lado, o filho quer ir para o outro, o que acontece? Uma vai acabar acontecendo um atrito, e é o que está acontecendo. Mas se as pessoas pararem de saírem do discurso, né, e começarem a procurar realmente solução, resposta para tudo que está acontecendo, elas vão acabar encontrando sim, porque é uma exigência da fase. A própria natureza já está induzindo o ser humano a ingressar na fase racional. É uma questão apenas de tempo. Agora, não adianta ficar só reclamando, chorando, se lastimando, culpando uns aos outros. Tem que partir para a ação. E existe estudante de cultura racional em tudo quanto é parte do mundo. As divulgações acontecem em vários lugares. Há pouco tempo, os estudantes da cultura racional viajaram para a Europa, fizeram uma bela viagem de trabalho de divulgação pela Europa. Então, está acontecendo divulgação em tudo quanto é lugar. É só procurar que vai conhecer.
A verdadeira mãe está puxando as orelhas dos seus verdadeiros filhos. Aqueles que quiserem obedecer, obedeçam. Mas obedeçam à sua própria natureza. Não tem que obedecer a doutrinas, a religiões, a filosofias. Vai obedecer ao guia, que é a energia racional que o livro Universo em Desencanto dispõe para cada pessoa que quiser se conhecer. A ligação é o fator natural que as pessoas precisam compreender. Ligou em cima, volta para cima. Ligou embaixo, vai continuar descendo. É a ligação. Se você está ligado numa boa ação, A natureza te protege. Se você está ligado numa ação fora do limite, a natureza te castiga. Mas não é aquela castiga. É o fator natural do abuso. Então está na hora das pessoas se conhecer.
Pô, filho, me comuniquei agora com a Elisa. Ela diz que o Alan está bem.
Então tá bom. Tá bom. Isso é interessante saber, porque realmente a chapuletada que ela falou, parece que ela não deu detalhe, mas a gente parece até que viu, né?
Mas felicidade, tá bem, Elisa. Apesar de ter caído lá do outro lado, mas tá
e
bem.
E olha, Oswaldo, antes da gente caminhar aqui pelos abraços.
Tá em cima da hora, hein?
Hoje é dia 21, né? E neste dia 21 temos um grande evento acontecendo. Muitas coisas para acontecer. Não sou profeta, mas a gente sente que algumas coisas muito fortes vão acontecer esses dias. Semana que vem ou ano que vem a gente volta aqui e confirma isso. Porque a natureza está cansada de chamar a atenção dos filhos e ainda esses castiguinhos são coisa leve. É puxãozinho de orelha, porque a coisa vem e vem coisa graúda por aí.
Por fim, sempre no final do ano, sempre tem umas surpresas, né? A mãe da natureza puxando a orelha.
Salve-se quem puder. Vamos aos abraços, se puder.
Americano, japonês ou alemão.
É isso aí, a cultura racional abraça a todos, porque interessa que todos retornem ao seu estado natural. Abraçando os nossos colaboradores, Dr. Yasuyoski, a Marta Chuim, Vilhena Rondônia, Mauriciana no Jardim Cachoeira em Nova Iguaçu, Alencar Helenise no Moquetá, Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, Antônio Chamorro em Piratininga, Soniva Alves em Morungaba, e agradecendo também, mandando aquele abraço para toda a equipe do programa Terceiro Milênio, a equipe ausente, né, professor Horta, doutor Carlos Raza, a Sônia Regina, lá de Socorro, São Paulo, né, o Edivaldo, o Zilto, o Sérgio, o Evandro, a Anitta Morim, o Henrique de Miguel Pereira, uma infinidade de pessoas que já colaboraram no nosso programa Terceiro Milênio. Oswaldo.
O Miro e a Cecília Negrini e a Pedra de Sorocaba, o João Carlos Santos e Priscila Leme de Tapecerica da Serra, a Mari de São Bernardo, a Cida de São Paulo, Nelson e Selma Radelli de Catanduva, família Santos.
Dona Iracema, aquele abraço que ela gosta de receber de nós dois, viu, Oswaldo? É meu. Exatamente. E seu. Dona Iracema, a Beth e o Anderson. Também para o Celso Veloso, lá em Campinas, aquele abraço. A Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Carmelita, em Bangu, aquele abraço. A moça
Dona
do Chapeu...
Carmelita, abraço.
A moça do Chapeuzinho. Wilson Pantoja, em Pilares, no Rio de Janeiro. O Otávio de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. Santos, o cantor Santos e a Vilma, em São João de Meriti. O nosso amigo Álvaro. Anderson e Pepe, em Niterói. O Wagner Ribeiro, em Aperibé. O Ari e a caravana de Taucara. O vereador Mascarenha, lá em União, no Piauí. A Heleda Maria de Formiga, que hoje também participou aqui com a gente. Geralda Juiz de Fora, Iranides de Brasília. E Inês Cesário de Almeida, Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibiam e Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, que a gente falou aqui hoje, lá da Califórnia. Um abraço ao TV Fernandes em Tustin, na Califórnia também. Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Jude, Desidério e Gabriel em Nova York. Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. O Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claurence Oliveira em New Milford. E Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Igor em Barcelona, na Espanha também, Armédio no Cairo, no Egito, e professor Afolabi Mohamed na Nigéria. Quase que não sai.
A é isso aí.
Estamos em cima da hora, não tem mais tempo.
Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Boas festas natalinas e vamos nos conhecer raciocinando.
Muito obrigado pela atenção. Não perca tempo. Conheça a Cultura Nacional, o livro Universos e Canto. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção e salve.
Se quiser, você vai ver o mundo se transformando.